Nós temos entrevista. Vamos conversar com César Giovanni Collini, gerente da Regional Sul do Sebrae Paraná. César, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em participar conosco. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. Muito feliz de estar aqui com vocês, para todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu aqui para esse momento de bate-papo.
Ok, nós é que agradecemos, até porque o assunto em destaque é com relação a um guia do Sebrae que sugere a pauta dos pequenos negócios para candidatos. A partir de agora, que se fala com mais expectativa sobre as eleições 2020, o Sebrae também entra junto neste rol?
Exatamente. Então nós estamos de olho nesse momento tão oportuno, né? Que é as eleições. O cidadão, de modo geral, ele tem aí a oportunidade, nesse momento, de escolher o seu líder, o principal, nesse momento, que é as eleições do ano. Então, portanto, a fazer uma escolha adequada, ela é muito importante. E todos os candidatos com seus potenciais, né, de liderança, que vão ser apresentados agora na campanha, à medida que ela começar, vão poder contar aí com uma ajuda que o Sebrae elaborou, que é o guia, né, voltado ao candidato amigo da pequena empresa. A ideia de nós termos um guia é exatamente permitir que haja uma compreensão e uma análise voltada para o desenvolvimento econômico das cidades voltados nos pequenos negócios. E veja, Vanessa, as pequenas empresas, elas representam aí 99% do total de empresas do Paraná e também do Brasil. E são responsáveis não só por todo esse universo que eu acabei de passar, mas são responsáveis por 35% da exportação, 51% da massa salarial, 59% da geração de emprego, 33% também do PIB no estado do Paraná. E nas cidades não é diferente isso tudo. Então, as empresas de pequeno porte, as microempresas, nossos MEIs, eles precisam sim ter tratamento diferenciado e precisam que os nossos candidatos, depois de se tornarem efetivamente eleitos, possam dar uma atenção adequada e um olhar para um tratamento diferenciado para esse tão importante segmento empresarial.
Tá certo. Então, o objetivo é atrelar também a este público, agora aos pré-candidatos e também futuros eleitos que demandem aos pequenos negócios aqui do estado do Paraná?
Exatamente, Vanessa. Então, assim, é um material que foi elaborado levando em consideração, né, as melhores práticas já adotadas com programas que o próprio Sebrae já vem desenvolvendo, que são as cidades empreendedoras. Só para se ter uma ideia, no Paraná são mais de 150 cidades que trabalham com o programa Cidade Empreendedora. Aqui da nossa região, né, onde eu sou, tendo a responsabilidade na gerência, são 51 cidades. E nós estamos na nossa área de abrangência, nós temos 21 cidades da nossa área aqui que aderiram ao programa Cidade Empreendedora, já há 4 anos atrás, que já está agora vencendo, né, esse período de gestão pública. Então, a ideia é que nos próximos 4 anos, esses candidatos que estão aí possam contar com material que foi construído baseado nas melhores práticas de programas como esse, Cidade Empreendedora. Onde nós trabalhamos nesses programas dessa cidade, o desenvolvimento basicamente de políticas públicas voltadas para o incentivo ao pequeno empresário, a formação, por exemplo, de crianças lá na educação infantil, com o ensino da educação empreendedora. Também esse programa de cidades empreendedoras, a gente desenvolve aí compras públicas, por exemplo, a oportunidade que os pequenos negócios têm de vender para um grande comprador, que é a prefeitura, nas cidades aí. Então, esse programa envolve esse tipo de trabalho. Da mesma forma que nós também temos a possibilidade de levar o incentivo à inovação, a possibilidade de criar um programa de desburocratização para que as empresas tenham acesso facilitado a diversos alvarás, licenças, de funcionamento, Isso tudo dentro de um contexto de políticas públicas. Então, veja, esse guia ele foi construído baseado nessas melhores práticas em programas ao qual o Cidade Empreendedora, que ele é baseado na lei geral da micro e pequena empresa, que desenvolve essas questões todas voltadas a políticas públicas e incentivo à pequena negócio.
E César, de que maneira este guia do candidato ele estará disponível? Como é que tanto a comunidade como este público, os pré-candidatos e também futuros eleitos poderão ter em mãos este guia elaborado pelo SEBRAE?
Então, o SEBRAE Paraná está disponibilizando um link que nós estamos divulgando nas redes sociais, estamos colocando no site do SEBRAE, onde ele acessa o link, e nesse link ele já vai poder, inclusive, fazer um download. Faz download e pode acessar o guia de modo geral. Então, esse guia, ele está disponível no arquivo em PDF, e o candidato, né, poderá acessar no seguinte endereço: www.sebraepr.com.br/guia-do-candidato. Aí ele acessando aí, ele já entra direto dentro e ali ele pode fazer o download, pode fazer a baixa do arquivo em PDF.
Tá certo. Você que ficou na dúvida com relação ao endereço eletrônico, daqui a pouquinho vai estar disponível na página da CBN Vale do Iguaçu, junto com a entrevista do César Giovanni Colini, gerente da Regional Sul do SEBRAE Paraná. César, de que maneira a pandemia ela reinventou ou adaptou as ações junto ao SEBRAE e também junto aos pequenos negócios? Houve uma adaptação durante este período?
Com certeza, Vanessa. Veja, a pandemia, ela acabou sendo um estímulo, né, para a micro e pequena empresa também se reinventar, se reconfigurar. A gente está vivendo novos conceitos, né? Os consumidores, pessoas físicas como consumidores, estamos adotando novos hábitos. Hábitos de consumo, hábitos de compra, né? E tudo isso também fez com que as empresas se reconfigurassem, observassem, inclusive, que o posicionamento deles enquanto segmento empresarial, eles estavam se adequando ao momento da pandemia. Vejam bem, as empresas que não vendiam, por exemplo, através de mecanismos online, comércio eletrônico, né, vendas online, vendo as redes sociais como um grande vendedor, passaram a usar nesse período de pandemia com uma certa urgência. Isso é a chamada transformação digital, feita de uma maneira acelerada pela pandemia. Então, eu não tenho a menor dúvida de que todo esse problema, esse problema que a pandemia trouxe, né, do isolamento, do distanciamento, uso de máscara, de álcool gel e os cuidados todos, fez com que muitas empresas colocassem uma atenção em cima da manutenção das suas vendas, de estar ativo no mercado em que elas estão inseridas. Então, eu não tenho dúvidas de que a criação, né, de uma estratégia de recuperação econômica por parte das empresas e também do poder público foi muito acentuada em razão da pandemia.
Entendido. O senhor arriscaria dizer para a gente quais são as tendências para pequenos negócios ainda em 2020? E também já tem uma projeção do SEBRAE para 2021?
Olha só, nós até temos alguns estudos aí com a tendência, é o nosso caderno de tendências, né, do SEBRAE. Então, são muitas tendências diversificadas, vai depender muito do segmento, vai depender muito do perfil das empresas e da maneira com que ele quer se reconfigurar no mercado. Mas o que a gente pode observar é que o uso das mídias sociais certamente vai se acentuar muito nos próximos meses e anos. As redes sociais, no geral, são um grande fator, né, de aproximação com o cliente. Então, certamente as empresas que não observavam as redes sociais como oportunidade de oferecer produto, é uma grande tendência a ser observada. Mas, além disso, as empresas que têm aí uma característica mais voltada, por exemplo, à inovação, com toda certeza vai ter aí uma grande oportunidade nos próximos anos. Os restaurantes, os estabelecimentos comerciais, utilizando de uma maneira mais acentuada o delivery, né, que são as entregas em domicílio, que não é exatamente uma tendência, porque isso já existe há tanto tempo. Mas o que fez, na verdade, foi um alerta. Um alerta para as empresas olhar que esse tipo de mecanismo de entrega a domicílio, de vendas online, de novas tecnologias, isso realmente já estava batendo na porta e se acentuou como uma tendência que veio para ficar.
O que se observa é de que muitos trabalhadores montaram um negócio em sua residência. Aqui no Paraná também foi uma tendência em alta para 2020?
Com certeza, porque se observou aí uma oportunidade de estar trabalhando, por exemplo, no chamado home office, né?
Uhum.
Muitas empresas, olha, acabaram percebendo que trabalhar em casa tem suas particularidades, mas também tem uma certa agilidade, porque você utiliza do mecanismo digital, né, plataformas e tudo mais, como meio de se manter ativo. Né? Ou com a sua equipe, ou com o seu fornecedor, ou com o seu time de venda, ou mesmo com o seu próprio cliente de maneira remota. Então, observou-se isso com uma certa acentuação maior. Outros segmentos, como por exemplo, no período de pandemia, em auge, digamos ali no mês de abril e maio, algumas empresas que nós mapeamos começaram a se reposicionar, por exemplo, com entregas, né? Como eu comentei antes. No exemplo, tem até aqui da nossa região, empresas que trabalhavam com restaurante, que naquela época estavam impedidos de estar abertos,
uhum.
e começaram a vender sopa congelada, mesmo que uma oportunidade
uhum.
que parecia até fora de contexto. O restaurante oferece comida, self-service, buffet, livre, tranquilo, mas estavam fechados ali naquele auge do mês de maio, né? E, portanto, observou-se uma oportunidade de servir sopas congeladas. Com empresas que começaram a ter demanda por tipos de sopa congelada no lugar de um restaurante que estava fechado, né, em números até maiores do que o público que ele recebia no estabelecimento dele. Então, realmente é um novo olhar, é um novo mundo, é um novo hábito que nós temos que estar sempre atentos e se reposicionando depois.
Ok. Deixa eu aproveitar aqui. Também, César, nós temos aqui no Brasil várias informações de negócios que deram certo, os pequenos negócios que deram certo e que são exemplos para aqueles que pretendem ingressar.
Olha, depende muito do perfil do empreendedor, sabe, Vanessa? Uhum. Até dizer, de repente, assim, olha, o comércio varejista está em alta. Ou prestação de serviço voltado à logística está em alta.
Certo.
Ou as entregas, por exemplo, está em alta, em razão de ter essa possibilidade de ter contato com o cliente, porque está tendo limitação de público nos restaurantes. Então, é difícil dizer, e nós, chegar, sempre nos preocupamos em falar, olha, onde está em alta isso ou aquilo,
uhum.
porque pode frustrar o empreendedor. Então, a nossa orientação é a seguinte, que seja analisado algum tipo de afinidade que esse empreendedor tenha, né, com o segmento que ele deseja atuar, a experiência que ele eventualmente também já tenha em razão de ter trabalhado com algum segmento próximo ou similar ou na linha efetiva que ele quer atuar, mas mais que isso também, é ver se tem possibilidade de parceria, de alianças estratégicas, de fazer conexões de negócios, que às vezes ele não tem que dar resposta. Mas ele encontra num parceiro comercial a resposta seguinte. Então tem muito disso. Além de também, um ponto que a gente não pode deixar de falar, são os segmentos empresariais voltados a startups. As suas empresas que têm uma certa agilidade, que trabalham muito em home office, com essa estrutura comercial enxuta, menor, com equipe, mas com capacidade de escalar, né, e crescer de maneira exponencial. São aquelas empresas que têm no seu modelo de atividade a inovação como prioridade. Então, certamente, o empresário tem que observar tendências tecnológicas, os segmentos de software, segmento na área de programação, ou mesmo inovação em delivery ou vendas online, pode montar uma startup que está aí uma grande chance.
Uhum. Para nos encaminharmos ao fecho da entrevista, então é possível montar um negócio ou tratar de pequenos negócios com pouco dinheiro? É claro, se utilizando de um suporte, como é o caso do Sebrae?
Olha, o dinheiro é importante, evidentemente, para você traçar planos e o tamanho da empresa que você deseja iniciar. Mas a gente sabe de muitos negócios que são iniciados com poucos recursos, né? É muito mais assim, uma análise do tamanho do negócio versus o volume de recursos que necessita para investir naquele tipo de segmento, do que propriamente dizer se dá para montar sem dinheiro ou com pouco dinheiro ou com alguma coisa na saúde. A gente sabe que, por exemplo, a atividade do MEI, o microempreendedor individual, requer, por exemplo, menos investimento que uma empresa de um porte tanto maior. As startups que eu comentei antes são empresas do segmento de base tecnológica, principalmente, que muitas empresas nascem com pouco recurso, aquele recurso próprio, né, do empreendedor, às vezes com um ou dois sócios ali, que às vezes instalado numa garagem, numa casa, ou dentro de casa mesmo, de maneira que ele possa atender a demanda. O mais importante é o seguinte, é identificar um problema. Qual é o problema de determinado grupo de pessoas que deverão se tornar consumidores daquele produto que você vem a oferecer depois de identificar o problema, vai ser resolvido. Ou seja, identificando um problema, criando uma hipótese adequada de solução para aquele problema, fazendo uma validação com públicos afins, e possivelmente apresentando uma solução e ser adequada à resolução daquele problema, as empresas certamente terão possibilidade de ter sucesso. Então, o ponto principal é qual é a dor do cliente que você vai atender. Tendo isso posto, qual é a solução que você vai oferecer. E aí você dimensiona, você precisa de pouco, de muito ou de médio valores financeiros para o investimento.
Para finalizarmos, qual é a força do empreendedor paranaense, na sua opinião?
É uma força que eu diria motora, né? A economia paranaense, ela é movida pelo empreendedor. Se olharmos só o universo dos pequenos negócios, que é o que eu comentei antes, no início da nossa conversa, 99% das empresas do Paraná de pequenos portes, né? Que é micro porte, pequeno porte, micro empreendedor individual, né? Então representa aí 99%. Então é uma força motora, é um grande combustível de desenvolvimento econômico do nosso estado, que é pautado nos pequenos negócios. Como eu comentei, as exportações do Paraná, 35% representa os pequenos negócios. Gera aí 50% da massa salarial de todo, né, o volume de empregos do Paraná. Do volume de empregos, 59% é responsável os pequenos negócios. E veja, um PIB no nosso estado, que para movimentar 33%, ou seja, um terço dele, a responsabilidade dos pequenos negócios, a gente pode dizer que sim, o empreendedor paranaense é um grande motor da economia do estado.
César Giovanni Colini, gerente da Regional Sul do Sebrae Paraná, obrigada pela disponibilidade de um bate-papo conosco nesta tarde de sexta-feira. A você, obrigada e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço. Obrigado e boa tarde a todos.